A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é o enfrentamento da violência doméstica e familiar. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da professora e advogada doutora Melina Girardi Fachin. Nós vamos conversar sobre quais ações práticas o poder público e a sociedade devem tomar para o enfrentamento desse tipo de violência e o porquê algumas mulheres ainda resistem a denunciar seus agressores. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar a doutora Melina. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação poder estar aqui e colaborar na divulgação de um tema tão importante que é o enfrentamento contra a violência doméstica e familiar no Brasil.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste a violência doméstica e familiar?
Bom, a violência doméstica e familiar não é um fato novo, né? É Sim. algo que nós já convivemos há bastante tempo, na verdade, acho que é tão antigo quanto a humanidade. O que é bastante recente é o seu enfrentamento, ou uma política pública de enfrentamento dessa violência, rompendo com o paradigma anterior que todo mundo já escutou, que era daquele que em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, para romper com essa ideia, nós tivemos algumas iniciativas importantes e dentre elas o maior destaque é para a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que surge justamente definindo o que é a violência doméstica. Sim. E criando um sistema de mecanismos complexos para combatê-la. O que é importante destacar é que a Lei Maria da Penha não faz isso sozinha. Ela não define isoladamente o que é a violência doméstica. Ela faz isso em conjunto com uma série, sobretudo, de compromissos internacionais que o Brasil já tinha assumido nessa área, dentre eles uma convenção muito importante que foi assinada em 1994 em Belém do Pará, aqui no Brasil, uhum. uma conferência da OEA para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher. E é dessa convenção que vem a definição do que seria a violência contra a mulher, que ela fala já no seu artigo 1º, que é qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então, é com este conceito, que é um conceito bastante compreensivo, bastante amplo do que seria a violência, mas sublinhando que ela ocorre justamente por uma conduta baseada no gênero, é uma atuação contra o gênero, contra o feminino, uhum. que marca a definição que também foi incorporada pela Lei Maria da Penha aqui no Brasil desde 2006.
E, doutora, aproveitando que a senhora falou um pouco para os nossos ouvintes agora sobre a Lei Maria da Penha, na sua opinião, esses 9 anos que a lei esteve em vigor, eles foram significativos? Nós conseguimos perceber mudanças em relação à prática do crime de violência doméstica?
Eu acho que sim. A Lei Maria da Penha vai completar aí logo o seu primeiro decênio de vigor e ela teve, eu acho que, o mérito mais importante, que foi para trazer a esfera pública, trazer à luz o debate da violência, que antes era muito relegado ao âmbito privado, né, como se fosse uma questão uhum. interna, familiar. Não, esse é um problema de política pública, esse é um problema de Estado. Então, de todos os grandes méritos da Lei Maria da Penha, esse me parece o maior. O segundo grande mérito da Lei Maria da Penha é tirar a pecha de que a violência contra a mulher era um crime de menor potencial ofensivo, como a legislação anterior tratava. Então, retirou não só da competência dos juizados especiais criminais, mas retirou desse lugar de inferioridade que o tema da violência Sim. doméstica era tratado. Então, ao mudar o foco do debate, ao trazer ele para o espaço público e ao dar importância para ele, eu acho que a Lei Maria da Penha inaugurou efetivamente uma mudança de paradigma no tratamento da violência. É óbvio que a lei por si só, ela não dá conta de mudar ainda mais imediatamente a realidade. Nós estamos falando aqui de uma ideia e de uma cultura que vem de séculos, que está arraigada no nosso país. Então, em menos de uma década, não era possível, nem era razoável que a gente pedisse, enfim, uma mudança estrutural. Mas eu acredito que a Lei Maria da Penha conseguiu avanços extraordinários no que se propôs.
Doutora, e para deixarmos um pouco mais claro para os nossos ouvintes, a senhora poderia explicar quais são os tipos de agressões mais comuns contra a mulher?
Nesse aspecto, a Lei Maria da Penha, seguindo também o que a Convenção de Belém do Pará, lá em 1994, fixou, ela traz um conceito bastante amplo do que seriam ou de quais as possíveis formas de violência contra a mulher. A primeira e mais comum, que é a forma de violência física, que segundo o mapa da violência, agora em 2015, soma 48,7% de todos os casos registrados. Então, quase a metade de todos os casos são exclusivamente de violência física. Ainda, a violência sexual, que é o tipo de violência, eu acho que de todos elencados na Lei Maria da Penha, o mais complexo de enfrentamento, porque ainda há muito silêncio na notificação. Os crimes sexuais, especialmente esses ligados à questão da violência doméstica, têm um índice de subnotificação muito grande. As mulheres têm vergonha, até porque não encontram um atendimento adequado quando chegam para notificar esses crimes que são tão sensíveis. Então, aqui ainda há um grande ponto a se caminhar, especialmente na recepção dessas mulheres que sofreram violência sexual por parte dos aparelhos de Estado. Mas ainda a Lei Maria da Penha elenca a violência psicológica também como uma das formas de violência. E a violência psicológica é geralmente tratada como um desvalor, como se ela não fosse uma espécie de violência, e é. Quando a própria autoestima, o aspecto psíquico da mulher é minado pelo seu agressor, ela no mais das vezes é acompanhada pelo que se chama da violência moral também, que ela daí extrapola o âmbito doméstico e o agressor formula calúnias, injúrias contra a mulher dentro do seu meio social, dentro do seu convívio, tentando agredi-la também nesse aspecto, afetando a sua honra e a sua reputação. E também um outro tipo de violência que a Lei Maria da Penha incluiu e que nos parece também uma inovação bastante interessante é a chamada violência patrimonial, que evidencia, de um lado, a dependência econômica que a maior parte das vítimas possuem do seu agressor. Portanto, o agressor utiliza ou subtrai de patrimônio, manipula a vítima com base na sua dependência econômica. O que se percebe na maioria dos casos é que a violência é complexa. Então, esses tipos elencados na lei, muitas vezes eles vêm combinados, né? Então, a violência psicológica acompanhada da violência física, da violência sexual, também com um atentado moral contra a reputação dessa mulher. Então, no mais das vezes, o que a gente vê é essa associação. A dificuldade de todos esses tipos de violência está, hoje em dia, do ponto de vista prático da aplicação da lei, encontra-se sobretudo no aspecto da violência psicológica, porque as mulheres, ao menos dos relatos que nos têm chego, as mulheres não têm conseguido notificar as autoridades a prática da violência psicológica, porque tem se entendido que haveria necessidade de tipificar melhor, de delimitar melhor o que seria o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, ao menos da nossa prática profissional, o que eu tenho escutado de muitas mulheres que sofreram esse tipo de agressão é que não têm conseguido levar adiante, fazer o boletim de ocorrência, fazer, enfim, a investigação e a averiguação. Só quando a violência psicológica está acompanhada de outro tipo de violência, aí sim se consegue dar sequência.
E doutora, nós conseguimos traçar um perfil do agressor?
A violência doméstica, ela na verdade é um dos temas que infelizmente são o que nós chamamos de universais. E no que diz respeito ao agressor, isso também é verdade. Nós não temos um perfil, digamos assim, socioeconômico do agressor, porque a violência doméstica atinge todas as classes econômicas e sociais por igual. Se nós pegarmos, por exemplo, o mapa da violência doméstica recente, de 2015, agora da Flaxo, fica claro que realidades econômicas muito distintas, por exemplo, se nós pegarmos o estado do Paraná e o estado do Acre, que são estados, do ponto de vista dos índices socioeconômicos, completamente separados, eles têm quase o mesmo índice de violência doméstica. Se nós pegarmos, por exemplo, o Canadá e compararmos com a Venezuela, que são países que têm índices também completamente distintos, eles têm quase 30%, quase 30% de incidência de violência contra as mulheres na sociedade. Então, isso mostra, infelizmente, essa universalidade do tema. O que dá para se dizer do perfil do agressor, especialmente pelos dados recentes, é que o agressor se vale da condição privilegiada com relação à vítima. Isso quer dizer o quê? É alguém que efetivamente dividiu ou divide um relacionamento de afeto com a vítima. Tanto que 71% das agressões, 71% das situações ocorre dentro de casa, ou seja, é alguém que tem ou teve em algum momento essa proximidade. Então, esse é um traço que fica bem marcado com relação ao agressor. Isso varia, aí o perfil do agressor também varia um pouco conforme a idade que nós estamos aí falando. Geralmente, crianças e adolescentes sofrem agressão mais comum pelos pais ou pelos companheiros das mães. Mulheres jovens de 18 a 30 anos sofrem mais agressão pelos seus companheiros ou ex-companheiros. E mulheres idosas, os índices de agressão são mais frequentemente notificados como da agressão praticada pelos filhos, né?
E, doutora, uma dúvida muito frequente é porque muitas mulheres ainda resistem a denunciar os seus agressores. Teria alguma causa específica aqui para a gente elencar para os nossos ouvintes?
Bom, a grande e principal causa é ainda a pecha de uma cultura muito machista, muito ainda calcada nessa ideia de que, e infelizmente isso ainda é bastante difundido, que se a mulher está apanhando, ela sabe por quê, e preconceitos, ou que a mulher está apanhando porque merece, né? Absurdos como esse que nós ainda escutamos. Então, eu acho que esse padrão cultural ainda muito focado numa tradição androcêntrica é o principal fator. Mas, na prática, o que a gente vê são os laços de dependência que levam essas mulheres a, muitas vezes, ou resistirem à notificação ou mesmo não darem sequência à notificação da violência.
Quando nós falamos em dependência, seria dependência financeira?
Também, mas não só. Eu adicionaria ao lado da dependência financeira, que é importante, a dependência emocional, né? Que também é um componente importante. E dentro dessa dependência emocional entra um fator preponderante, que é o medo. Então, como nós, infelizmente, ainda temos alguma dificuldade na implementação de alguns institutos da Lei Maria da Penha, como, por exemplo, o abrigamento, como, por exemplo, as medidas protetivas, né, a fiscalização dessas medidas, muitas mulheres têm medo de notificar por conta desse vínculo de dependência emocional e acabam, infelizmente, se submetendo a uma situação de violência. Isso é algo que também os dados mostram, que o índice índice de reincidência é muito grande após praticada a primeira violência, né? E muitas vezes levam a cenários trágicos, como às vezes a incapacitação permanente ou até mesmo a morte dessas mulheres.
Uhum. E doutora, quais seriam, a senhora já está comentando um pouco para a gente, mas quais seriam os riscos, no geral, dessa omissão por parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar?
O principal risco é a morte. Isso sem a menor dúvida. E os dados, infelizmente, ainda mostram que depois de práticas reiteradas de violência, o resultado morte não é incomum. Não é à toa, inclusive, que agora, em 2015, a gente teve sancionado uma lei, que é a Lei 13.104, que é a lei chamada Lei do Feminicídio, que visa justamente isso, uhum. Visa combater este tipo de violência física que leva à morte, que... Como eu disse, infelizmente soma quase que metade das notificações dentro do âmbito da Lei Maria da Penha. Então, sem a menor dúvida, e aqui sem criar falsos alarmismos, uhum. Porque os dados, tanto do nosso juizado aqui em operação em Curitiba, quanto os dados nacionais nos mostram que efetivamente o risco de vida... É o principal fator do risco que essas mulheres correm ao não notificar. E ainda, um outro dado, que é um dado bastante impactante, é o dado da reincidência. A não notificação leva, em 73% dos casos, à reincidência da mesma violência praticada anteriormente ou uma violência ainda mais grave.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Melina Girardi Fachin. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o enfrentamento da violência doméstica e familiar. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora Melina, é importante a gente destacar também a respeito da questão da conscientização do agressor, não é mesmo? Como o poder público tem tratado essa questão?
Veja, esse é um dos aspectos fundamentais. E aqui, se você me permite, Jéssica, eu gostaria de fazer um pequeno histórico da Lei Maria da Penha, porque ela tem esse nome, inclusive, porque ela surge de um caso muito grave de violência doméstica que a biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes enfrentou. Na década de 80, ela foi agredida pelo seu companheiro. Ele a tentou matar por duas vezes, uma vez com um tiro que a deixou incapacitada parcialmente, né? Uhum. Foi um movimento paralisado das pernas. E uma segunda vez, quando ela já estava de volta à casa, depois dessa primeira violência, ele tentou novamente agredi-la. Esse caso, pelo período injustificado de tempo que o Poder Judiciário brasileiro levou para julgá-lo, para levar o ex-companheiro da Maria da Penha a júri, esse caso foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão, Interamericana de Direitos Humanos, e gerou um relatório para que o Estado brasileiro tomasse medidas contra a violência doméstica. E um dos principais pontos que esse relatório coloca é o aspecto da prevenção. O relatório dividiu as medidas ao Estado brasileiro em um primeiro aspecto, que é um aspecto preventivo da violência, e um segundo aspecto, que é o punitivo. O aspecto punitivo foi muito bem equacionado pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha também trabalha timidamente no aspecto preventivo, mas também não é o seu foco. O foco do aspecto preventivo tem que ser, efetivamente, o desenvolvimento de um conjunto de políticas públicas. E aqui é políticas públicas que passam, sobretudo, pela questão da educação. Uhum. E nesse aspecto, é preciso registrar, especialmente neste ano, porque nós tivemos vários embates em vários poderes legislativos, não só aqui no estado do Paraná, nos legislativos municipais, como mesmo no estadual, como também em âmbito nacional, que a questão da violência de gênero foi excluída dos planos de educação. E isso é um retrocesso bastante grande, seja com relação a essas recomendações que lá já no início dos anos 2000 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez ao Estado brasileiro, como também é um passo bastante grande atrás no que a própria Lei Maria da Penha propõe, né? Então, não há aqui, infelizmente, não há segredo, não há fórmula mágica, há educação, a ruptura desses padrões culturalmente arraigados de violência, a ruptura com essa naturalização que a violência doméstica ainda é tratada na nossa sociedade, passam necessariamente por uma mudança no paradigma da educação. E a exclusão da possibilidade disso, na verdade não foi excluído, mas na verdade a possibilidade de ensinar não foi excluída, mas excluir o tema da educação de gênero dos planos de educação mostram ainda um padrão muito perverso da nossa sociedade no que diz respeito à violência doméstica, porque muito permissivo.
E quais ações práticas o poder público poderia e a sociedade em conjunto poderiam tomar para o enfrentamento desse tipo de violência, doutora?
Eu acho que do ponto de vista digamos assim, do estágio anterior, de quando a violência ainda não ocorreu, o principal aspecto é a conscientização. Ainda é necessário reforçar os canais, sobretudo de informação. Muitas vezes as mulheres estão submetidas à violência e nem têm noção de que estão submetidas a uma situação de violência, porque acreditam que apenas quando a violência chega no seu último grau, que é a violência física, que é o escancaramento dessa situação, é que aí elas tomam consciência da situação de dominação em que elas estavam. Então, sem a menor dúvida, o aspecto da consciência é o primeiro e mais importante. Mas há também um segundo aspecto, que é todo o aparato que a Lei Maria da Penha aparelhou para uma vez ocorrida a violência, a necessidade de amparar essa mulher com a possibilidade de abrigamento para que ela possa sair do seu lar, possa buscar um outro lugar, a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, porque muitas vezes essas mulheres vivem numa situação de dependência econômico-financeira de seus companheiros. Ter um efetivo policial para o cumprimento das medidas cautelares e protetivas que foram deferidas, porque muitas vezes elas são, mas não são cumpridas porque não há fiscalização e efetividade dessas medidas. Então, ainda, a instauração dos próprios juizados de violência, aqui em Curitiba nós temos. Existem muitos municípios que ainda não possuem os juizados da competência estabelecida pela Lei Maria da Penha. Então, de fato, ainda nós temos um caminho bastante grande a seguir no que diz respeito à implementação dessas políticas públicas lançadas pela lei em 2006, né? Há 9 anos, estamos aqui já entrando num período, digamos assim, de mora, né, com relação ao que a lei estabeleceu.
E, doutora, como que a senhora avalia a aplicação dessas medidas protetivas por parte do Poder Judiciário nos casos de violência doméstica no nosso país?
Bom, aqui nós temos, na verdade, uma particularidade bastante interessante. As medidas protetivas, elas são fundamentais, especialmente nessas situações em que as mulheres estão mais vulneradas, né? Em que a violência, enfim, já chegou nos seus estágios mais agressivos e que a mulher efetivamente precisa de um amparo, precisa retirar o agressor da sua convivência. Então, a existência dessas medidas é fundamental, inclusive, para a manutenção da vida de muitas mulheres nessas situações de violência. A dificuldade está, de um lado, em se ter efetividade no cumprimento. Infelizmente, não é incomum a medida ter sido deferida e não ter sido sequer cumprida pela ausência de oficiais de justiça ou de servidores que possam fazer isso, ou ainda, uma vez que ela é cumprida, não há daí o efetivo policial para sua fiscalização. Já se tem, com uma iniciativa com bastante sucesso no que diz respeito ao uso, por exemplo, de tornozeleiras eletrônicas em casos como esse. Então, as tecnologias aí podem e devem auxiliar nesse sentido. Mas um segundo aspecto das medidas protetivas, e esse é um aspecto bastante próprio aqui do nosso estado, é que nós temos, pela divisão das competências da Lei Maria da Penha e das varas de família, muitas vezes as mulheres vão ao juizado da violência, conseguem a medida protetiva, mas daí o juízo da vara de família defere, por exemplo, a visitação ao agressor. Não que o agressor não deva visitar, por exemplo, seus filhos. Sim. Claro que não. A relação paterno-filial precisa ser mantida, porque a paternidade não é só um direito, é também um dever, sem a menor dúvida. Mas o problema é que daí precisa, esses dois juízos precisam conversar, porque às vezes a regra da visitação é para pegar os filhos no domicílio da mulher. Como é que ele vai pegar os filhos no domicílio da mulher se ele tem uma medida restritiva que ele não pode chegar perto dela? Então, aqui nós ainda temos
um conflito.
Um conflito, e não é incomum. Né? Isso poderia ser facilmente sanável por uma regulamentação do próprio Tribunal de Justiça, por alguma portaria da própria Corregedoria, enfim, que adequasse ou mesmo se mantida essa divisão de competências, que não é exatamente o que a Lei Maria da Penha determinou, mas ainda, caso se entenda... ainda que não me pareça razoável, mas caso se entenda a manutenção dessa divisão de competências, aí pelo menos deveria de se criar um mecanismo de diálogo entre esses dois juízos. Porque esse tem sido um caso prático muito frequente de dificuldade do cumprimento das medidas protetivas.
Doutora Melina, para finalizarmos a nossa entrevista, o que a senhora tem a dizer para a mulher que é vítima de violência doméstica? O que, que ela deve fazer? Como ela deve reagir?
Veja, essa é uma situação bastante difícil, porque as vítimas da violência, como eu disse antes, se o perfil do agressor é um perfil universal, as vítimas da violência também se encontram dentro de todas as faixas etárias, dentro de todas as classes sociais. Sem a menor dúvida, tem alguns destaques. O mapa da violência mostrou que, por exemplo, a violência contra as mulheres negras cresceu bastante. Mas algo que é fundamental é ver-se como mulher em condição, em condição de estar submetida a uma violência que é injusta, compreender que essa violência não é uma violência que diz respeito exclusivamente ao seu relacionamento particular ou ao seu âmbito privado. Essa é uma violência que fere uma, mas fere-nos todas, né? Porque repete um padrão de subjugação, de inferiorização que as mulheres foram submetidas e ainda são em certa medida, né? Nós ainda ganhamos 30% a menos que os homens dentro dos mesmos postos, ainda fazemos triplas, quatro jornadas, então efetivamente a violência, óbvio, diz respeito diretamente àquela mulher que está numa situação difícil, mas diz respeito a toda uma questão de gênero. Portanto, ainda que seja difícil, é fundamental buscar os canais estatais, notificar as agressões, e até porque essa é uma maneira também de pressionar o Estado, exigir políticas públicas de cumprimento nesse sentido. E aqui é fundamental esclarecer, e isso infelizmente vem acontecendo, muitas vezes as mulheres são desencorajadas a denunciar ou a levar adiante as investigações com relação aos seus companheiros, por ainda se ter uma pecha de que isso seria uma vingança, uma manipulação. Tanto é que na própria delegacia da mulher aqui em Curitiba, há um cartaz, é a única delegacia que eu conheço que tem esse cartaz falando que a falsa comunicação de crime também é crime. Né? Isso é uma maneira muito simbólica de intimidar a mulher. Os nossos canais estatais efetivamente precisam se aprimorar, mas nós temos, especialmente a sociedade civil aqui em Curitiba é muito organizada, nós temos grupos que lidam muito com a questão feminina, de gênero, da violência doméstica. Então, esses canais têm pressionado muito. Ainda estamos longe do ideal, mas acho que já demos passos bastante importantes. Acho que a Lei Maria da Penha escancarou isso para nós no Brasil. Portanto, eu diria a essas mulheres, ainda que seja difícil, é necessário levar adiante.
Doutora Melina, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Obrigada, bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.